Olá, meninas, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde. Você escolhe a ordem ou como você quer receber esse cumprimento, né? Podemos dizer assim. Nós somos o Sururu Poc. Hoje estamos aqui com a presença de uma Santíssima Trindade da Cultura Pop, podemos bem dizer assim, de uma forma muito modesta, talvez não. Estamos aqui com...
A cara de Matos, maravilhosa.
Estamos aqui com o Madison Mello, Madison da Line Mello, Instagram.
E toda.
E com o Jorge, que é o arroba eujorge, no Twitter e no Instagram.
Estão percebendo que elas estão um pouquinho mortas, né?
Nas redes sociais que importam.
Trabalhadores CLT estão sofrendo no final de dezembro. Nossa,
amiga.
Outra PJ.
Trabalhador pior ainda.
Fechadora de
tá sofrendo
serviço.
Duas vezes.
Tá sofrendo três vezes. E
a eu não sei porque foi dormir 4 da manhã, né? Mas também não. Eu acordei 4 da manhã.
Por quê?
Porque tava calor.
Ela fez chiclã.
E porque. Não, nada. Porque tava calor e porque eu tava, sei lá, tava meio coisa, mas é lá do dia anterior ainda.
Mas o calor veio de onde, Jorge?
Olha, vou passar aqui, tá achando cedo, tá achando cedo, querida.
Eu tô tranquila, mentira. Então, hoje a gente vai falar... Ah, estou aqui, né, com o Bairro Rafa, acabei de mandar meu arroba.
Certeza que eles reconheceram.
E nós já falamos, nós somos arroba Sururu Poc. Hoje a gente vai falar sobre uma das grandes franquias, se não a maior franquia, da cultura pop, do cinema, de livros, videogames, desenhos. Hoje a gente vai falar da grande finalização do Star Wars, da trilogia do Star Wars, que agora a gente já teve essa nova trilogia, já teve mais outras duas. E eu não tô entendendo porque a Madison tá rindo.
Quando ele falou a grande, eu pensei que ele ia falar a grande família.
Não foi, não!
Ai, pode não. Da saga consigo. De Lineu Silva e Dona Nenê.
Darth Vader é Lineu.
Eu tô imaginando o Guto agora de Luke Skywalker, viado. Não.
E o Agostinho Carrara é filho do Lineu, mas ninguém sabe.
Agostinho Carrara é o senador Papalatini, com certeza.
E o Ben Solo, brincadeira, vai.
Então, vamos falar sobre todo esse momento que agora tá surgindo dentro desse time dos grandes lançamentos, que é a finalização dessa nova trilogia de Star Wars, que... Depois de muito tempo, sem ver a Guerra nas Estrelas nas telas, o George Lucas ele começou a pensar uma outra forma de trazer essa história pra...
Nada, é que você falou o George Lucas, foi dinheiro, né? Não foi uma nova forma de pensar, mas tudo bem.
Não, qualquer forma de pensar em ganhar dinheiro, senão ele teria ficado só com um. Então ele fez todo esse novo caminho para novos fãs. E a gente teve, falando um pouco mais dos clássicos, vamos começar de onde tudo começou, ou já falar desse primeiro tópico?
Hã?
Então...
É isso aí.
Vida do caralho. Mas vamos começar pelo começo, que pelo Star Wars não é bem assim dessa forma. Porque toda a história ela começou a partir do primeiro filme, que é o episódio 4.
Na época se chamava Star Wars.
Ele fez uma bilheteria absurda.
Na época foi a maior.
Isso. Inclusive.
O lançamento foi em 1977.
Ele tentou vender pra alguns estúdios. Os estúdios não estavam acreditando que uma história de espacial fizesse sucesso.
Sim.
E eu não sei qual foi o estúdio que lançou, que apostou, você sabe.
Não.
Mas eu acho que foi um estúdio menor, eu não sei.
Todo esse movimento inicial do Star Wars foi muito assim, das pessoas que viram potencial naquela história. Porque,
sim,
da mesma forma como o estúdio, da mesma forma aconteceu com os produtos licenciados.
Então, eu ia falar sobre isso, sobre os produtos licenciados e sobre a inteligência do George Lucas em saber que o filme nem tinha sido lançado e ele mandou fazer bancou parte do dinheiro dele pra poder fazer os brinquedos, porque ele tinha certeza que ia fazer sucesso. E, consequentemente, ele teve todo o lucro dos produtos licenciados, porque nenhuma empresa quis entrar junto com ele ou quis licenciar um produto.
Exato.
E ninguém acreditava no filme, nem nos produtos, e o filme vendeu como água.
Até hoje vende como água, tanto que eles colocam variações de personagens, de cores, formatos e afins.
Inclusive, eu descobri que o Stormtrooper vermelho se chama Sith Trooper.
Sith Trooper, como se fosse um... Acho que um novo... A gente vai chegar lá.
Palhaçada, palhaçada.
A gente vai chegar lá. Mas então, voltando pro episódio 4, os estúdios e a indústria do cinema não estavam comprando tanto essa ideia quando você apresentava o projeto e parecia muito a versão de Flash Gordon com um quê de samurai por conta dos Jedi e uma história de Segunda Guerra Mundial se passar no espaço. E todos esses pontos que eu acabei falando, o Jorge Lucas mesmo fala que foram grandes inspirações para as histórias, inclusive a estética, que ele bebe muito da estética do samurai e oriental. Tanto que os primeiros esboços de como o Vader seria, ele ia ter um ar muito mais de samurai, tanto na sua máscara como também na armadura.
Eu tive aula de figurino esse semestre e um dos momentos de aula foi, ele também fala de cenografia, o meu professor, e aí ele usou Star Wars como exemplo de trabalho de linguagem, utilizando a referência de umas HQ, não era?
Mangás.
Orientais, tipo, que são tipo claramente inspirações do George Lucas, mas obviamente ele pegou isso, tipo, você vê os traços, você vê forma, você vê cor. Sim. Ali, e aí ele foi pra essa coisa espacial e tudo mais, mas foi absolutamente essencial pra poder criar
toda a identidade e universo, porque você, mesmo que você não conheça tanto Star Wars, seus personagens, mas se você vê na TV, se você vê alguém usando uma roupa, qualquer referência, você vai saber, isso é de Star Wars, né? Uhum. Então você ter noção de que isso é literalmente um império.
Uhum. Contra-ataca.
That's not a pun. That's not a JK, honey.
Mas eu ia falar que espaço nunca foi muito bem explorado no cinema, né? Porque tudo que a gente tinha era coisa trash. Era Flash Gordon, era Barbarella.
Um pouco antes
era muito
você
na TV.
Teve um pouco antes você teve o 2001, onde era o espaço.
Que é de.
Que era 71. Ou 72. Ele é uns 5 anos antes, inclusive.
72, então.
Eles têm uma ligação na época, porque eles são da mesma década.
Uhum.
E eles ajudaram a ter isso. Porque até mesmo na televisão, que a gente não tinha, mas era uma coisa que era o imaginário popular é obcecado pelo espaço.
Uhum. Principalmente depois de todo esse movimento da corrida lunar dos Estados Unidos.
E pelo fato dos Estados Unidos ter chegado na Lua.
Exatamente.
Né? Então eu acho que por isso que isso ocorre, né? Dúvidas acaba. Em 69, e aí nos anos 70 a gente tem uma movimentação para trabalhar esse aspecto de forma maior. Uhum. Obviamente, para você fazer uma coisa boa, você precisa de dinheiro, e nem todos os estúdios apoiavam. Então, o gênero B, ou trash, uhum, acabava trabalhando isso mais, porque eles diziam, nós não temos dinheiro, mas queremos fazer. Então, vamos assumir que a gente não tem, e aí vai fazer dessa forma.
E você falou de gênero B, do B-filme, né?
É gênero B de arte.
Sim.
Que pode ser cinema.
General.
Na TV era justamente isso, porque a TV não tinha grandes orçamentos.
Isso.
E o Star Trek, ele é muito, como é que eu posso dizer? Artesanal.
Exatamente.
Ele é muito artesanal em efeitos.
Cenários.
Só que o George Lucas faz isso perfeitamente nos filmes.
Ele trabalha com
coisas.
Com maquete.
Com maquete.
Assim, só que ele sabe fazer.
De uma forma foda. Muito foda. Se você pegar os make-offs, eu sempre gostei muito de ver os make-offs de todos os filmes. E se você pegar a forma como eles criaram a sonoplastia, cenografia, todo esse material que é de fato, tipo, você pegar um bom produtor, um bom engenheiro de som, que ele vai ter a criatividade.
Chama a Beyoncé.
Eita. Pra poder trabalhar tudo isso. Então, é tipo, o som do sabre, de como é a luta, foi feita com uns fios magnéticos da TV que o cara gravou.
Uhum.
Então, assim, tem coisas fantásticas e você vê realmente maquetes enormes que a gente vê com grande realidade dentro da TV.
Que era uma maquete.
Isso, hoje em dia eles já construíram mais, né, a nave inteira de set, mas ainda assim, se você pegar os filmes antigos da primeira trilogia lançada do Star Wars, você vê que no quarto tem alguns efeitos que poderiam ser melhores, mas ainda assim é uma estrutura muito boa.
Sim.
Já no Império Contra-Ataca, que aí o filme foi um sucesso, teve uma bilheteria absurda, todo o rolê dos brinquedos licenciados ele melhorou o filme no upgrade, assim, de 40% pra mais, porque...
É tipo Jogos Vorazes 1 e Jogos Vorazes 2.
Boa.
O 2 eu não lembro qual é o nome.
Acho que as milênios entenderam agora.
É. Ou quem sabe um Crepúsculo e depois um Lua
Amiga,
Nova.
Amiga, você forçou.
Não, querida, porque a diferença...
Eu não acho que tem diferença, não.
A diferença de orçamento, amada, muda até a cor, que no primeiro nem cor tinha.
Still bad.
Não. Mas o Império Contra-Ataca é o...
Que é melhor.
Que é, sem dúvida, um dos melhores filmes...
É o melhor.
Unânime, assim, pra todos os fãs e crítica também.
I'm your father.
Que existe todo a grande revelação do fio que conduz a saga, basicamente, do início ao fim, tanto da trilogia mais recente, que foi lançada nos anos 2000, como a que foi lançada na década de 80. E que é a grande revelação, que se você não gosta de spoilers, né, aquela coisa, você imagina que você não saiba.
Quem não conhece, né? Não, mas quem não assistiu Star Wars, nem ouve esse podcast.
Na verdade, tá.
Pelo menos os antigos.
Mas acho que até quem não assistiu Star Wars sabe dessa coisa.
Pois é.
Sabe da frase.
Darth Vader,
então,
é.
Sabe, né? Tem umas pessoas com spoiler.
Como é a frase que vocês têm no imaginário de vocês dessa cena?
No, Luke, I'm your father.
Ok.
Porque só muitas... que eu acho que existe um efeito Mandela aí. Porque não
Sim.
sabe, efeito Mandela
isso.
É a falsa lembrança de que o Nelson Mandela foi morreu e, na verdade, ele tava só preso.
Isso, ele acabou de ser libertado.
É, exato. E aí, quando ele morreu, todo mundo ficou, ué, mas ele não
tava. Isso é muito teoria da conspiração de universos paralelos. A Jorge é doida. Mas estamos falando sobre Star Wars, então... É
permite.
Exatamente, tem muitas pessoas que acham que é Luke, I'm your father, mas é no, I am your father, enfim. Então, a partir daí foi quando o George Lucas ele começou a afinar mais algumas coisas que ele viu que deram certo. Então, os Stormtroopers eles estavam mais presentes, o Vader tinha muito mais tempo de tela, o sabre de luz ele foi muito mais explorado, e uma coisa muito legal de falar que nessa. Nesse filme você vê o Vader se movimentando muito mais na questão das lutas. E pro primeiro filme eles não sabiam muito bem como fazer criar uma luta de sabre de luz. Porque
é muito engraçado. Porque eles são totalmente mecânicos, eles
Exato.
Parecem um bando de robô,
quase um esgrima misturado com um taekwondo que usa aquela espada de bambu, enfim, não lembro agora. Mas é como se fosse uma mistura desses dois universos, e aí ao longo do quinto e do sexto, que é o Retorno de Jedi, ele começa a ter uma luta mais acrobática, digamos assim. E eles fincam mesmo o estilo de luta Jedi na trilogia mais recente dos anos 2000.
Sim.
E aí, quando eles começaram a tipo, vender muito esse peixe do Somos um filme intergaláctico, que as pessoas lutam e atiram com laser, espadas, e falar um pouco mais sobre toda essa religião Jedi, foi o que estourou de uma forma que tem pessoas que vivem a religião Jedi como se ela fosse real, assim.
Você é doida, né?
Sim.
Tudo bem.
Inclusive tem uma história muito boa de um cara que ele se intitulava como seguidor da religião Jedi, e ele foi no aeroporto. E ele foi no aeroporto com um capuz. E até o guichê da companhia aérea, os seguranças foram até ele pedindo pra ele poder tirar o capuz, porque como ele tava no aeroporto, você não pode ficar com a cabeça toda coberta. Aí ele alegou que ele tava sendo perseguido religiosamente e queria processar o aeroporto.
Esse não transa, tem muito tempo.
Não, né? Você tá estereotipando.
Sim, o nerd.
Que absurdo. Mas, então, até você ter a finalização dessa primeira trilogia, sempre tinha um grande mistério de como seria o começo de toda essa história, o que seriam as guerras clônicas, que isso são mencionadas dentro de todo o contexto, mas principalmente como foi que o Anakin virou Darth Vader. Como foi que foi o...
Que eu acho que é uma sacada genial, inclusive, para uma segunda trilogia.
Exato, porque... Eu duvido muito, talvez, que ele tenha pensado isso desde 70, não. Sabe?
É, okay. Tipo... é a J.K. Rowling que sabia desde o início que o Dobby era trans.
E aí você vê uma grande oportunidade de você voltar à história e trazer para mais uma grande geração o que era Star Wars. Mas eu queria perguntar para vocês, como foi o primeiro contato de Star Wars?
Um sabre de luz, então, no meu... Brincadeira.
Então foi semana passada, irmão.
Amor. Faz dois anos, no mínimo, que eu vi esse sábio brilhando, viu?
Morta, velho.
Não.
Mas era vermelho, roxo.
Não, eu lembro das
verde e azul.
A época que os Star Wars eram o vermelho de duas cabeças. Acho tudo. Ah, o primeiro que eu assisti foi o Ameaça Fantasma mesmo, porque foi na época que eu tava começando a alugar fitas VHS e tal. Eu acho que era na época do Ataque dos Clones, um pouco antes do Ataque dos Clones estrear, que era 2002.
Isso.
E aí, tipo, meus primos acho que gostavam. E eu lembro de assistir, ter a corrida de pods, ter, infelizmente, o Jar Jar Binks, ter a cena da enfim. E aí, tipo, gostei. Eu não sou um fã de Star Wars, mas eu reverencio a importância dele para o gênero dentro do cinema. Eu acho que o George Lucas é um grande gênio, na verdade, só que, infelizmente, ele ficou preso, entre aspas, nesse rolê todo. Ele tem um filme chamado American Graffiti, de 73, uns 4 anos antes, que ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor. O filme custou menos de $1 milhão e é um dos filmes de maior bilheteria quando você bota o custo versus bilheteria final. E é um filme super indie, e é muito engraçado que logo depois disso ele só tenha trabalhado com os filmes de Star Wars, que são, tipo...
E também ele trabalhou, de certa forma, com Indiana Jones.
Sim. Mas são filmes grandes, né? Tipo, ele não trabalhou mais com filmes menores de pequeno orçamento.
E é legal porque em todos esses grandes trabalhos de George Lucas, o Harrison Ford também estava presente nele.
Exato.
E ele trabalhou nesse primeiro filme que você falou, depois ele já foi para Star Wars e também para Indiana Jones.
Exato.
Então,
ele virou uma grande estrela.
Ele é diretor eu ia perguntar isso. Ah, ele é diretor?
Não.
Ah, não. Ah, tá. Ele criou. Ah, é porque eu tava
ele na cabeça de
Spielberg. Todos os filmes de Spielberg. Todos os filmes de Spielberg.
E também sempre foi uma grande coisa do Spielberg dirigir um filme de Star Wars. Ele foi cotado pra poder dirigir O Retorno de Jedi, se não me engano, mas ele recusou.
Porque ele não ia dirigir. Porque. pra quem não sabe, e isso também acho que muita gente não sabe. Os diretores do episódio 5 e 6 não são creditados como George Lucas, mas é fato consumado que por algum motivo assim ele não quis ser creditado, e ele é creditado como outros aspectos de um filme, inclusive produtor,
mas que, roteirista,
tipo, que ele que dirigiu.
Ele que dirigiu, tanto que as pessoas que dirigiram, tipo, são completos rules, nobares. Nunca fizeram nada, acho, depois de relevante, pelo menos que eu lembre. Então é realmente uma visão dele, um mundo dele, que ele foi construindo à medida que ele estava fazendo o rolê ali. Então, tipo, é muito isso. Tanto que quando... E aí, voltando pro aspecto, quando teve o episódio 7, eu nem tava naquela coisa de, ai meu Deus. Mas aí eu fui assistir, eu tinha visto há muito tempo, aí eu revi pra poder assistir. Aí eu namorava em Maceió, eu lembro de fazer maratona com o Rodrigo, que tá aqui, com uma amiga nossa também, Laís. E foi, tipo, super legal rever os filmes realmente assim, tipo, na ordem, no rolê, perceber as coisas boas, as coisas ruins.
Vocês viram em qual ordem?
A gente viu na ordem de lançamento.
Não, pisou.
Eu vi, eu assisti a primeira vez também na ordem de lançamento, porque antes deles lançarem a trilogia dos anos 2000, que na verdade começou em 99 com Ameaça Fantasma, eles foram relançando os filmes nos cinemas. Eu lembro de assistir pelo menos o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, se não me engano, no cinema lá no Shopping Guatemi.
Eu não aconselho ninguém a começar pela trilogia nova, porque você não consegue chegar na outra, porque são filmes
muito
problemáticos.
Isso.
Ele é focado em outro aspecto, que é o que ele realmente acha. O George Lucas já falou mais de uma vez que ele vê como uma Galactic Soap Opera, então ele gosta dessa coisa que Galactic Soap Opera é tipo novela intergaláctica, então ele gosta de um dramalhão.
Ele gosta de uma conversa numa sacada sobre areia na praia.
Ele, na verdade,
a bicha chega e engoliu seco.
Ele não é um grande roteirista, ele criou o mundo e ele sabe que tem ali mais palavras e coisas assim. Não,
ele sabe ele tem o caminho que ele quer chegar.
Mas algumas soluções, algumas coisas que eles vão fazendo, tipo, tem uma coisa muito boa. Acho que é da Ameaça Fantasma, que a Natalie Portman fala assim, ela falou em entrevista, uma vez eu pedi ajuda pro George Lucas, porque aí no novo ele fez os três. Eu falei, mas como é que eu faço essa cena? Ele disse, lê o roteiro.
Eu olhei pra ele e disse, diretor.
Vem aí, Animais Fantásticos 3,
trabalhou de J.K.
Rowling. Ai, meu Deus.
Entendeu? Então, assim, fica claro que... Ó, assim, tudo bem que eu acho que essa nova trilogia já é... Já
é deixa outra pegada.
E também já é ele meio que, tipo, I wanna make money. Tipo, é diferente do outro que ele criou, aí deu certo, ele disse, não, vamos dar um jeito ali. Mas eu acho que 20 anos depois, basicamente... É, ele já tava com outra visão, então... Ele, embora eu acho que ele gosta muito do que ele fez, né, naquela trilogia, eu acho que das coisas que eu já vi ele falar, ele não tem metade do ranço que as outras pessoas têm, e especialmente a crítica. E de uma certa forma também o público, porque foi consideravelmente decepcionante, embora fez dinheiro, porque vai fazer dinheiro sempre.
Eu acho que ele pegou muito essa linha soap opera, galáctica soap opera, pelo movimento do cinema da época. Era uma coisa muito comédia romântica, era uma coisa muito romantizada.
É muito romantizado.
Então tem um... Realmente, assim, se você pegar... principalmente o Ataque dos Clones. O Ataque dos Clones parece Days of Our Lives.
Eu acho que o Ataque dos Clones é um filme mais nada, assim. Porque o primeiro, como eu falei... Só a Corrida dos Pods é, assim, breathtaking.
A cena de luta de sabre do Qui-Gon Jinn com o Obi-Wan e o Darth Maul, pra mim, tipo assim, até hoje é o top 3.
É muito foda. Só que esse é o problema, ela só acontece depois de muito tempo de filme. Então você tem que fight for it. Então, eu acho que essa é a questão. Eu lembro de ler algumas coisas muito engraçadas. Tinha um vídeo muito bom, que é tipo, os fãs saindo da pré-estreia, tipo, obviamente, né? Fã daquela coisa. It's the best move ever. It's like the best Star Wars. Tipo, é o povo, tipo, naquela coisa. E aí foi vendo, e o povo foi tipo, tanto que o filme era super cotado pro Oscar. E acabou indo pra lá e perdeu até o Oscar, por exemplo, de melhores efeitos especiais, todo mundo que era certo, pra Matrix, que saiu no mesmo ano. Tinha um orçamento absurdamente menor, foi muito mais importante. Então até eu acho que teve muito hype pra. Não, impossível não ter, pra basicamente a maior trilogia até então do cinema. O primeiro filme é um dos grandes filmes do cinema em relação à popularidade com o público. Então, ele foi pra um viés diferente e a maioria das pessoas acabaram dizendo, não é Star Wars, mas não é exatamente o que eu tô querendo.
Assim. Uma coisa que encantou muito, sem dúvida nenhuma, foi ver como eram os Jedi antigamente, quando eles eram uma grande maioria, uma grande responsabilidade na galáxia. Como foi que se descobriu o Anakin, o que era toda essa questão da República, que se era dita, e eu acho que muito se ganhou também pelo aspecto visual, principalmente da Ameaça Fantasma, porque o filme é lindo, o cenário é muito bonito, o contexto imagético assim, da Padmé é belíssimo, é belo, é uma das grandes referências de história da arte hoje para cinema, acredito que também, se você olhar, fazer uma comparação com a cultura oriental, você vê uma geisha na Padmé. E...
inclusive, você só voltando ao assunto que você falou das danças, né, da coisa, e teve uma época em Hollywood que começou as pessoas que fazem coreografias de luta, elas começaram ou elas eram da cultura oriental. E isso também influenciou as coreografias de luta de Star Wars. Que é tipo, tudo é de lá. Tipo, é muito engraçado isso. Porque eu acho que a grande massa, elas, tipo, porque você não para às vezes pra poder ver o rolê ali. Mas assim, de uma roupinha do Luke até a espada, que é mais óbvia, tudo é muito absorvido da cultura oriental.
Sim.
E tudo depois de muito tempo, em novas fases, novos momentos, continuou pegando muito disso, porque o George Lucas tem uma fixação sobre esse aspecto. Sabe?
Até por toda a questão da religião e da cultura Jedi, de ser pessoas centradas, que acreditam em um equilíbrio mais holístico, por ter toda essa questão da força. E logo após a gente tem o Ataque dos Clones, né, que a gente já falou, que assim, não tem muita coisa que você pense, tipo assim... Ataque dos Clones.
Por quê?
O que acontece? Por quê? Tem alguns pontos chaves no enredo, até onde ele quer chegar, mas ainda assim, tipo, é um filme de 2 horas e tanto, um episódio de... um especial do Netflix de 1 hora resolvia, sabe?
Com certeza. E é engraçado, porque nessa época a gente tava com muita coisa... Tipo, obviamente, Star Wars tinha gente mais velha, porque muita gente era adolescente e quando chegou lá tava uns 30 e poucos anos.
Isso.
Mas a gente essa é a mesma época onde outras grandes sagas também estavam no seu auge, como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis. Então ele meio que tipo...
Matrix tinha acabado de finalizar.
Exato. Então tipo assim, tinha todo um rolê
Matrix é de 99, né?
Mas os outros dois são 2003.
Isso, em 2000 e tem o...
É 2002? Eu sei que os dois são lançados no mesmo ano, um em junho e um em dezembro. É um
foi
em
2000 e...
É.
É. Foi 2003, 2004 que eu lembro que eu assisti Matrix não, e Caruaru.
Não, mas eles são no mesmo ano, tipo, mesmo. Tipo, junho e dezembro. Talvez você viu no começo de 2004.
Que erro isso, mas enfim.
Mas os dois filmes são um erro, então, certo? Sim. Então, mas, então, tipo, eu acho que...
Como estragar a trilogia.
É, não, essa aí foi muito boa.
Vem aí o reboot.
Não é aquelas...
Mas é com Jonathan Groff, você viu? É, mas é tipo meio que isso. Eu estava crescendo essa vibe de você acompanhar as sagas e você. E querendo ou não, muita gente foi apresentada ao a Star Wars pelos pais, tios, irmãos.
Principalmente nessa época que teve todo esse revival.
Não, exato.
E também pelos anos seguintes, onde a George Lucas, né? A empresa George Lucas.
Films.
É, que uma coisa também muito legal de falar aqui é todo o aparato de som, você falou da Lucasfilm, questão da produtora, eles têm também um estúdio de produção de áudio que é deles, que eu esqueci o nome agora, mas fica no Rancho Skywalker.
Eu sei qual é.
É
eu
o...
lembro da vinheta, só que eu não lembro.
E THX. É o THX Surround, é feito com a tecnologia do George Lucas, então... Ele foi utilizando todas essas tecnologias ao favor dele, tanto para os efeitos especiais dessa nova trilogia, mas também para os desenhos que ele estava começando a produzir. Nessa época ele fez o lançamento do Clone Wars, que é um desenho que tem, acho que umas 8 temporadas. Isso foi mais para o final dessa nova trilogia que ele lançou.
E tem filme do Clone Wars também, né?
Tem um filme do Clone Wars.
Só que é animação.
Que é animação, que tem umas referências absurdas a anime. Tipo assim, bem descarado em questão de estética e movimento.
Mas,
só que o desenho, a animação para o cinema vem depois do Sith.
Isso, da Vendor do Revenge of the Sith.
Que foi quando eu conheci.
Jura?
É, porque eu comprava muito sucrilho e vinha um card. Quando eu conheci, tipo, entrei em contato, vinha um card e aí foi quando eu conheci tudo. Só que tipo, eu nunca cheguei a assistir os filmes. Eu fui assistir os filmes, tipo, 2013.
Morta, bicha.
É.
Mulher,
eu sempre quis assistir. Eu sempre quis assistir, mas nunca... Pronto, eu assisti quando entrou no Netflix.
Morta. Então, ainda depois desse Clone Wars, veio o Star Wars Rebels.
Sim.
Que o Clone Wars, se você tiver tempo e quiser conhecer muito a fundo, vale a pena, porque você acaba vendo um aspecto de desenvolvimento do Anakin do segundo, do episódio 2 para o episódio 3. E no Rebels é o episódio pós-episódio 3, entre o episódio 3 e o episódio 4, ali naquele meio termo antes do Rogue One. E...
That I never saw. Nunca vi.
Mentira.
Rogue One também não vi, não.
Nada feito, era muita trilogia, que é melhor do que o outro lá. Mas é spin-off, né? Não é canon.
É
canon.
É expansão de universo. É igual a segunda trilogia, expansão de universo.
É tipo... É, a quarta, no caso, né?
Exato. Mas não vai ter mais, eu acho. Ou você tá falando
dos anos 2000? Não, eu tô falando dos anos 2000.
Ah, tá falando. Não é bom, né? Dirigido pelo diretor, criado pelo diretor. É canon, sim. É bad canon, mas é bad. É do seu canon.
E uma coisa muito legal de salientar é que ele foi trabalhando esse universo expandido, que é exatamente como ele chama, que tem outras histórias, outros sentidos de estar no cânone ou não de Star Wars, tanto que ele tem toda uma forma que ele trabalhou a Velha República, tanto que em jogo como em livro. Ele trabalha muito também essa questão dos games de RPG.
Os jogos são muito bons, inclusive.
São muito fodas. Foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei. Foi esse Star Wars and the Old Republic 2. É muito, muito, muito massa. E o meu sonho seria ver uma trilogia da Antiga República, mas eu acho que eles vão deixar só no
imaginário
popular.
Exatamente. Então ele também explora muito a questão dos quadrinhos e dos livros, tanto que tem uma porrada de literatura de Star Wars do universo expandido pós Retorno de Jedi. Esse que foi lançado nesse limbo que ficou entre o final do Retorno de Jedi e o começo da Ameaça Fantasma. E aí você pode também ter contato com esses livros. Também tem muita coisa de documentário que acaba explicando muitos enfim, todas as questões dos easter eggs, das coisas que vão surgindo de um universo expandido.
Aí, depois de um momento, o George Lucas deve ter pensado: eu tô tão pobrezinho, tô tão borocojosinho.
Quero comprar mais 5 ranchos na Califórnia.
Quero vender o meu. Aí ele disse: ô Disney, vem cá. Tu quer por 4,4 bilhões de dólares comprar Lucasfilm?
Só isso.
Aí ela disse: eu acho que eu compro. Já comprei a Pixar, tô negociando com a Marvel, porque eu não posso comprar essa.
Tô tranquila.
Aí ela foi e abalou. E aí começamos a nova trilogia. Com o J.J. Abrams, que sim. Até então é ótimo. Até então ele tinha se tornado ou um puta nome na ficção científica, graças a Lost.
E a Star Trek também, né?
Ele dirigiu Star Trek. Ele, na verdade, não é ficção científica, mas ele dirigiu Missão Impossível. Ele fez um filme que é mais ou menos pequeno, mas também tem essa questão que puxa até para um lado mais de Steven Spielberg, que é o Super 8.
Uhum.
Então, ele já tinha meio que um respeito, um respaldo.
Sim.
Como a gente acabou percebendo quando a Disney comprou, por exemplo, a Pixar e a Marvel, a escolha de fazer o episódio 7 como um remake do episódio 4 era uma forma de dizer pro público: olha, eu sei que vocês não são muito fãs da trilogia recente, mas a gente quer vocês. Então eu vou dar o que vocês querem, né? Então ela literalmente refaz.
É igual.
É um fanservice o filme inteiro.
O filme é um fanservice, é muito bem feito.
É muito bem
escalado, todos os atores. Sim. Eu acho que funcionou muito bem.
A direção é perfeita.
A montagem do filme é perfeita, a trilha sonora do filme de John Williams.
E eles não...
Inclusive, John Williams é uma pessoa citada porque ele criou, né?
Sim.
A trilha sonora que é icônica.
E eles não... O J.J. Abrams, ele não esquece dos aspectos...
Clássicos
do filme, como transições, como as letras subindo.
Fair.
Mas aí é uma coisa dele, né?
Não, mas exatamente, mas é muito bom, porque ele é muito viciado nisso, mas ele conseguiu incorporar no filme e funciona, porque um
Fair
no espaço é muito bom.
Sim.
Então ele acaba fazendo um trabalho que é seguro.
Sim.
Tipo, não sei se eu acho que ele tem muita identidade, mas ele é muito bom de você ver no cinema.
Acho que ele cria toda uma identidade quando ele meio que dá uma repaginada naquilo que você já viu da década de 80, 70. E ele também traz um pouco da modernidade da segunda trilogia dos anos 2000. E, tipo, consegue fazer uma estética muito limpa de como era feito o Star Wars, que as pessoas gostavam. Porque a gente acabou não mencionando, mas uma das grandes críticas dos próprios fãs da trilogia antiga para a trilogia dos anos 2000 é a questão da mudança da estética dos efeitos especiais. Porque o que não envelheceu tanto os efeitos do Star Wars da primeira trilogia é porque foram muitos efeitos práticos. Eles realmente criaram muito daquilo que a gente vê. Diferente da segunda trilogia, que você...
Se você assistiu hoje, você já vê muita coisa.
Eu tô reassistindo desde do mês passado.
Um tempo.
Um pouquinho, porque são muito filme. Eu assisto toda uma semana.
Você pega o próprio Yoda, que é tipo...
Do segundo
pro
terceiro.
Que
no primeiro eles ainda fizeram com o fantoche.
Com coisinha. Só é porque eu lembro muito dele no Vingança do Sith, porque eu acho que perde muita identidade até pela luta que ele faz com o Yoda, não é o tipo de pessoa
menino,
que
lutaria, ele faz um malabarismo, ele é um...
Exato, ele fica voando, parece um Gremlin meio louco, assim.
É o Gremlin do The Greatest Showman.
Exatamente. Então eu acho que, tipo, se você pegar esse filme agora, ele puxa mais os seus olhos de forma negativa os efeitos do que os filmes dos anos 70/80.
Sim, é muito bizarro.
Mas eu acho que, sobre o aspecto dele ter identidade em si, eu acho que ele consegue deixar a identidade, seja no flare, seja, mas eu acho que ele constrói, até no próprio roteiro, como ele constrói os personagens.
Mas ele escolheu
de uma
mesmo
forma muito cara
pra o filme.
Então, né? Não, mas assim, ele consegue apresentar os personagens com muito carisma. Eu acho que ele é perfeito. O BB-8, o menino lá que todo mundo...
O BB-8 é o que o Jar Jar Binks tentou ser nessa temporada passada.
Na temporada virou série. Na
trilogia passada.
Ele não conseguiu.
O maior o BB-8 é o R2-D2, mas...
Sim.
O C3PO, foda-se, meu cu. Essa parte você pode cortar. Mas
é bom falar sobre essa introdução do BB-8 nesse universo, porque ele se tornou a nova cara de Star Wars pra essa nova geração.
Também.
E que ele soube construir muito bem no filme, no episódio 7.
É muito fofo, é muito
porque
perfeito.
Porque todo momento, como eles se relacionam, todos os droids, o C-3PO, o R2-D2 uhum. e o BB-8...
Que negócio é esse? Eu achava que sei lá o que era.
Acho que era o que nem Bengala que tava aqui.
É, eu vi um negócio
assustado.
Ai, que susto, bicha.
Amado, se a Jorge deixou isso ai, realmente no episódio, susto. Vocês mandam direto pra gente falando berinjela do Madison. Porque aí a gente vai saber que ele deixou isso e que a gente ai. Vai ganhar views por esse...
Que susto, caralho.
Pra explicar a situação, Madison...
Não,
vamos deixar ele imaginar.
Explica,
vamos deixar ele imaginar.
Ai, que susto. Sei lá o que eu achava que era, se era um gato, se era uma coisa...
Segue, pô.
É, mas então, eles apresentaram de uma forma muito fofa todos os personagens, como você falou, inclusive o BB-8 e o R2-D2 pra todo esse novo público. E eu reassisti, inclusive, o episódio 7 agora nesse final de semana, que eu tô assistindo com o Jota.
Uhum.
E é engraçado como até todos os personagens falarem o nome deles, você vai criando essa empatia. Sim. Muito... próxima, tipo assim, eu gosto desse personagem, eu quero saber quem é ele, eu quero saber de onde sim. ele veio, eu quero...
Ele vai em processos, é tipo, ele não apresenta de cara, mas tipo, ele vai tipo, em
vai
doses
rodear.
Paliativas.
Vai rodear.
Ele vai tipo, ele joga uma coisa, aí tipo, depois joga outra, aí você vai ganhando aquele personagem até que chega alguém e fala, muito bem BB-8, aí tipo, aí pega ele,
sim.
tipo, é tipo isso.
Tipo, hi, I'm Ray.
Inclusive, esse filme... tem uma das melhores cenas de abertura de muitos filmes que eu já assisti, que
ah,
é aquela cena
sim.
daquela batalha, que é tipo perfeita.
No vilarejo, né?
É.
Perfeita.
Que você. Ele já apresenta o vilão, ele já apresenta um dos heróis.
Uma nova característica do vilão.
Ele é porque ele, tipo, ele apresenta vilão. Ele apresenta os vilões que você já conhece, que são os Stormtroopers. Ele apresenta o vilão principal da trilogia. Ele apresenta um Stormtrooper falho, que vai ser, viria a ser um protagonista, não é muito bem um protagonista.
Sim.
É, tá ali pra um co-star. Ele apresenta o outro co-star lá, que é o...
O Paul Dameron.
O Paul. Então, tipo, tá tudo ali.
E que tem todo o bromance entre Paul Dameron e Finn, que eu acho que deveria acontecer muito.
Mas é, isso tá na cabeça de gente doida, porque...
Tá, inclusive dos atores que leu roteiro e falam,
mas
é
o diretor. Mas o diretor. Mas o diretor explicou que não vai ter pegação?
Claro.
Ou mandou ler de novo?
Palhaçada.
E aí você vê todo uma nova ordem, você vê que os Jedi não existem mais, que o Sith sim. também não existem mais. Existem um grupo chamado Knights of Ren, a Primeira Ordem, que era o Império, os rebeldes, que agora são a Resistência. Então você insere uma repaginada total no universo.
Que é basicamente a mesma coisa que a gente já conhecia.
É a mesma coisa, mas você ainda fica curioso pra poder saber quem são os Cavaleiros de Rain. Quem era o Snoke, de onde ele veio, por que o Senador Palpatine.
Mas os Cavaleiros de Rain, eles só ficaram ali, né? Porque eles não exploram isso muito mais.
Eles apresentam com muitas aspas, eles mencionam, na verdade, os Cavaleiros de Rain no episódio 7. No episódio 8, ele só é mencionado como o Mon Kylo sendo uma figura importante para os Cavaleiros de Rain, que isso eu acho muito falho. E aí, no episódio 9, eles vão de fato mostrar os Cavaleiros de Rain.
Que... Minha amiga que já assistiu.
Aquela...
Cadê?
Vai ser gatilho. Aquelas... Mas, uma coisa muito legal, isso eu fui vendo, que eu sou a louca que fica vendo canal do YouTube de teoria de fã de Star Wars, inclusive é um dos meus influencers que eu vou falar mais pra frente. Os Cavaleiros de Rain são grandes entusiastas do lado negro da força.
Sim.
E muitos deles são, como digamos assim, aficionados por artefatos do lado negro da força.
Sim.
Então existe a teoria de que um dos Cavaleiros de Rain, ele tem o sabre do Darth Vader. Existe também até
as Horcruxes.
Quase isso. Tanto que o próprio Kylo Ren, ele tem um capacete do Darth Vader, que é o avô dele, né? A gente acabou não comentando isso. O Kylo Ren é o filho da Leia com o Han Solo. E aí foi o filho que foi treinado pelo tio, que é o Luke Skywalker. E a partir daí você já espera. Eu acredito muito que o spoiler do filme 9 eu já sei qual é, porque isso já foi mencionado no universo expandido.
Guarda
mas
pra você.
Não vou falar.
Ai, já. Basicamente, eles conseguem.
Mas, você consegue ver todo assim um novo caminho pra você trabalhar. Sim. Aquele conceito antigo que ficou muito forte. E você dá oportunidade pra uma nova ordem do lado negro, uma nova ordem do lado da luz.
Muitas
e todo aquele novo jogo de ter que ter o equilíbrio da força ou não.
Conceito com essa reclamação. Só que é muito engraçado, porque, tipo, o mundo em si ele é cíclico e, tipo, coisas se repetem. Eles fazem isso já nesse episódio em si, eles repaginam de uma forma bem legal. Só que eu acho muito engraçado como eles chegam no... Eles estão explicando lá a estrada da Estrela da Morte e simplesmente, tipo, eles mostram a Estrela da Morte e mostram, tipo...
A base do Starkiller
é bem
maior.
Que é, tipo, bem maior. E, tipo, eu disse, gente, eu já vi esse filme em algum lugar.
Sim, mas que eles repetem a mesma coisa do episódio, sim, 4 pro episódio 6.
Eles apresentam a Rey, que é, de fato, a protagonista feminina. E é, tipo, muito amorzinho, que tem uma história com...
Sim.
Com os pais dela que ela não conhece, que eu acho que agora ela vai meio que... Eu acho que ela conhece. A outra ali tá se coçando pra dizer o que é.
Eu tô aqui, mas tranquila.
Antes de chegar no episódio 9, tem o episódio 8, que é os últimos, né? Jedi.
Isso. Ah. E é bom falar que entre o episódio 7 e o episódio 8, a gente teve o lançamento de Rogue One, que é o prólogo.
O 4,5.
O 4,5, exatamente, do A Nova Esperança. Ele fala como os planos da Estrela da Morte chegaram nos rebeldes. Então eles contam toda aquela ação que foi feita através dos rebeldes. E é muito legal porque eles, desde o início que falaram que iam fazer esse filme, eles assumiram: esse filme não vai ter, sabe, não vão ter sabres de luz. E ele vai ser um filme de guerra. E literalmente é isso que ele entrega. É um filme de estratégia de guerra. Ele fala sobre todo o esquadrão. Eles exploram muito já essa questão dos Stormtroopers variados. Então tem os Death Troopers, que são os Stormtroopers pretos. Tem os Sand Troopers, que são os Stormtroopers da areia, da ilha.
Acha boneco, viu, menino?
Pois é. E é muito legal porque eu inclusive vi um vídeo no YouTube esses dias falando todo o movimento de criação dos Stormtroopers, como eles iam ter uma ligação em sua estética, desde os filmes antigos como esses que eles estão criando agora. Porque toda a espinha dorsal da estética dele é como se ele fosse um esqueleto, e é pra ele dar medo em você. Então se você pegar o primeiro Stormtrooper, você consegue ver os traços de uma caveira.
Sim.
E como ele foi sendo trabalhado de uma forma mais repaginada durante todos esses outros filmes que eles foram lançando. E tanto o Rogue One, pelos fãs, ele é muito aclamado. O Han Solo, nem os fãs conseguem defender, porque ele é realmente...
Ele teve muita treta, né? Os diretores saíram do...
Do projeto.
Tá longe, eu só tenho mais um gênero. Eles saíram do projeto faltando, sei lá, 2 meses para o lançamento do filme. Chamaram o Ron Howard para dirigir o filme, que inclusive atuou no primeiro filme do... Do George Lucas.
George Clooney.
Então,
Batman Forever.
Falaram que o ator principal, tipo, que foi um papel que, tipo, todo mundo em Hollywood foi testado, aparentemente não estava lidando muito bem.
Inclusive, Bradley Cooper foi cotado para poder fazer.
O Chris Pratt foi cotado.
Chris Pratt foi lançado.
O Chris Pratt também foi cotado para fazer o novo Indiana Jones, ou seja, ele é para ser o novo Harrison Ford. Mas sim, teve esse rolê.
Bradley Cooper também.
Esse foi o primeiro filme que eles perderam dinheiro e perceberam: tá, a gente vai milcar o suficiente, mas não tá dando. E aí eles botaram on hold o projeto lá do Boba Fett, por exemplo, que ia ter um filme pra 2021.
Isso, que é justamente o que eu ia falar. Eles estavam muito numa vibe de vamos fazer spin-offs menores sobre personagens icônicos. Então
dinheiro, né?
Exatamente. Han Solo ia ser o primeiro, depois ia ter o filme do Boba Fett, depois ia ter o filme do Yoda.
Filme do Yoda,
Chewbacca ia ter também. Ia ter filme do Obi-Wan. E eles começaram a repensar todo esse trabalho. Então, não sei ainda se vai rolar o filme do Boba Fett, mas eles estão trabalhando agora.
O filme do Chewbacca, todo legendado.
Inclusive.
Eles estão trabalhando agora o papel dos Mandalorianos no universo do Star Wars, com a série The Mandalorian, que é feita pelo Jon Favreau, que é o mesmo diretor do Jungle Book. E eu tô assistindo, mas assim.
Você tá assistindo por onde, amigo?
Eu tô baixando.
Que não lançou ainda.
Eu tô baixando.
Por meios ilegais.
Bom dia. Não vem cá, tio. Jorge Lucas, não me prenda. E assim, a série já tá no episódio 4, até agora não falou nada com nada, mas tá muito bonito e muito interessante, assim, visualmente tá legal. E vai ter o Will McGregor revivendo o Obi-Wan, numa série que vai ser feita pela mesma plataforma do The Mandalorian, que é o Disney Plus. E até então, esses outros projetos que eram mais paralelos, assim, spin-off do spin-off, estão on hold, eles estão começando a investir mais nessas séries para o Disney Plus. E...
é mais safe, né?
Ah, isso. E aí, eles iam...
com o Last Jedi, eles fizeram agora o processo inverso para poder introduzir o Luke Skywalker dentro do universo, desse novo universo.
Ah, sim. O filme acabou sendo um pouco polêmico porque o Rian Johnson, que é o diretor do filme, que é um diretor maravilhoso, inclusive está com um filme em cartaz, que os fãs de Star Wars tentaram boicotar, dizendo spoiler do filme pra todo mundo na internet.
Que o filme é?
O Knife is Out, que é facas e alguma coisa.
Entre tipo, facas e segredos.
É, isso aí aqui no Brasil? Pronto. E é tipo, quem fez, aí tava contando spoiler porque a fanbase mesmo ficou muito revoltada, que ele alterou vários aspectos do filme, e XPTO e papapá, papapá, papapá.
É um filme muito divisivo entre os fãs. Tem fãs que amam, tem fãs que odeiam esse filme.
Eu gosto.
Eu acho que ele tem alguma barriguinha aqui ali, mas ele é muito bom.
Ele é muito
bom. Ele é incrível, ele tem cenas incríveis.
Ele é legal de assistir, sabe?
Nossa, a cena da...
a cena da morte do Snow, que é
incrível, né?
Nossa!
Da Laura Dern com a nave espacial.
A nave que ela manda todo mundo pro coisa.
Ai, sim, sim.
É muito spoiler isso?
Não, mas...
a cena que ela tá na nave.
A cena da nave dela. Sim.
A homenagem que eles fazem pra Carrie Fisher.
Pra Carrie Fisher.
Que foi nesse... é bom comentar que nesse... meio nesse tempo, processo, né? Desse meio tempo entre a gravação do 8 pro 9, a Carrie Fisher faleceu.
Sim.
E foi assim, foi um aperto pra maioria dos fãs, porque eles não sabiam se... tava tudo pronto, sim. Como é que ela ia ser feita.
Inclusive,
no episódio 9?
Eu achava que nesse. Já, ela aparece no. Acontece um ataque na nave e ela vai pro espaço nos primeiros 10 minutos de filme. Achava que ali ela já acabava a participação
mas
dela.
Aí ela
mas
volta.
Aí tá
isso é muito lindo, é muito tipo sensível com a forma como eles trabalham.
O Ryan Johnson fez um trabalho muito bem de lado. A cena da sala vermelha é.
A cena da luta na sala vermelha, ela é.
Breathtaking.
É a do Snow.
Ah, sim.
Que tipo, tudo. Ah, é muito boa aquela cena. Que do nada, tipo, eles acordam no chão e fica tudo. Ah, é muito
sim.
Bom aquilo.
É, inclusive,
até o...
tem um filme. Tem um...
a morte do Snow, que é incrível.
Sim.
É tipo.
Spoiler gag. Alert!
Se você não viu o filme, amor, é o filme de 2017.
Tem até um vídeo da. Morta ela saiu do casulo. Tem até um vídeo da. Como é. Ah, eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela? Da Rey.
Daisy Ridley.
Daisy Ridley.
Tem um vídeo da Daisy Ridley dela revendo essa cena da. Tem um vídeo dela revendo essa cena da luta na sala do Snoke. E ela contando o processo de filmagem, que, se não me engano, foram quase 20 dias pra poder gravar aquela cena, porque era basicamente sem take. Então eles tiveram que fazer tudo muito
Milimetricamente
perfeito, exatamente.
Não saiu,
deixa.
Mas é perfeita aquela cena.
Ela é muito boa, velho.
E eu acho que o filme abre um espaço que é algo que eles já exploraram com outros, até com o próprio Luke e tudo, de que novamente um protagonista tipo pode ir pro lado mal da força, não sei o quê.
Sim, porque tem toda essa dualidade.
E na verdade ele rolou até um suposto, como é que fala? Boato de que o Kylo seria, tipo, ele tava do lado dela, só que ele tava atuando do lado negro da força pra poder derrubar.
Sim, sim, sim.
No fim das contas, acabou que não foi isso nesse filme especificamente.
Porque a grande questão do episódio 8, do Last Jedi, é a Rey encontrar a sua identidade.
Sim.
Então ela ia fazer o seu treinamento Jedi com o Luke Skywalker, que inclusive o Mark Hamill, que é o ator que faz o Luke Skywalker desde a antiga trilogia, ele não gosta da forma como o Luke ele foi trabalhado nessa trilogia, porque ele é como se ele tivesse perdido a identidade do personagem que ele é. Porque se você pegar a forma como eles trabalharam o Luke nos quadrinhos e nos livros pós Retorno de Jedi, até como ele mesmo tem a concepção do personagem. Por exemplo, o Luke jamais jogaria o sabre de luz pra trás, tipo, dizendo, foda-se, eu não vou falar com você, não vou falar com você sobre o Jedi. Então, pra ele, pra muitos fãs, é como se tivessem cortado muito da identidade dele.
Coitado dele! Ganhou 1 milhão pra fazer nada no outro filme.
Isso.
Palhaço desse.
E aí a gente tem todo esse novo ápice e apogeu com o episódio 9.
Sim.
Que acredito que muitos de vocês já tenham sido bombardeados com produtos e merchandising do Star Wars. Já agora, depois desse calendário pós-Marvel da Disney. E a gente tem todo...
Eu acho que finalmente o filme vai chegar onde eles queriam chegar. Porque,
sim,
tipo, você tem um primeiro filme de apresentação, um segundo filme que é, tipo, Luke... Que é Luke
e Rey.
E aí, finalmente, você tem o primeiro filme independente dos outros personagens. Você vai ter a presença da Leia ali e tudo mais.
Sim.
Mas, tipo, inclusive vai ser... A Carrie Fisher vai estar presente, não vai ser digitalmente. O J.J. Abrams falou que eles tinham material suficiente pra poder ter ela presente no filme. Mas que finalmente eles vão ter o primeiro filme em que é como se fosse o filme dessa trilogia.
Sim.
Porque ele não tá dependendo de outros aspectos, ele não usa bengala nos outros atores, nos outros,
sim,
no outro elenco.
Até porque a gente tem o Han Solo como uma nostalgia principal no episódio 7.
Sim.
No episódio 8 a gente tem
uma das cenas chaves com ele.
Sim. A gente tem no episódio 8 o Luke sendo presente.
Sim.
E no episódio 9 vai ser a Leia.
Isso.
E
é verdade.
Uma grande coisa que eles tinham pensado em fazer era que no decorrer da trilogia fosse o treinamento da Leia como um Jedi e ela fosse seguir o legado do Luke. Mas, infelizmente, eles não optaram por esse caminho e vão deixar a Rey como, provavelmente, o legado dos Jedi e do Skywalker, porque o 8º filme, ele finaliza todo o arco do Luke dizendo que os Jedi, eles precisam acabar, eles precisam se tornar outra coisa, eles são uma religião, enfim, um movimento acabado.
Uhum.
Até porque é muito legal que ele vai voltando para as origens, né? Então o Luke, ele faz treinamento da Rey no primeiro templo Jedi, que é numa ilha super escondida, da mesma forma que no episódio 9 eu acredito que o Kylo Ren vai precisar voltar no Vader's Lair, que fica em, uhum, Mustafar, que foi onde ele ficou no período do episódio 3 ao episódio 4, que é aquele planeta de lava, onde foi toda a afirmação dele como Sith, foi lá, e eu acredito que ele, junto com os Cavaleiros de Rain, vão ter que voltar lá pra poder, de repente, pegar algum artefato, alguma coisa, porque eles começaram a pegar essas questões muito... a palavra não é antropológicas e arqueológicas de Star Wars, por conta do desenvolvimento que eles fizeram da história dentro de Rebels Star Wars, que é uma das séries de animação de Star Wars que mais fez sucesso com o público jovem. Então eles estão pegando muitas referências de personagens e conceitos que foram introduzidos e apresentados lá nessas séries animadas. Tanto que existe muita especulação por alguns objetos que a Rey usa durante o trailer que são mencionados nesse Rebels, de uma adaga,
uhum,
e também de um artefato que aparece.
Vamos especular aqui o que a gente acha que acontece, né? Especular! Não venha jogar os spoilers.
Eu não tenho spoiler nenhum. É tanto que eu queria até comentar sobre a experiência na CCXP de forma bem breve.
Eu ia falar sobre... Eu achava que eles iam exibir o filme, eles não exibiram, enfim.
Eu esperava muito mais da presença do que fosse apresentado nesse painel de Star Wars. Na verdade, o painel da Disney no sábado foi muito raso. Eu estava na Comic Con, a especulação de existir, ser um dos primeiros a existir no mundo, o episódio que finaliza essa nova trilogia, que existia toda uma especulação de que eles iam exibir o filme,
uhum,
lá na Comic Con, porque o J.J. Abrams
veio o elenco todo, basicamente.
A produtora, a Kelly, Elizabeth Kelly, não lembro o nome dela, é uma das bambambãs lá da Lucasfilm hoje.
Kathleen Kennedy.
Isso.
Ela é a mulher mais indicada ao Oscar no filme.
Isso. ela também veio, e o elenco principal do Star Wars foi pra lá também. Então, assim...
O painel da Disney em si foi um pouco decepcionante, muitos aspectos.
Foi. E tanto que a gente via muitos fãs de Star Wars na fila, tanto que tinha um cara que ficou acompanhando a gente na fila que estava próxima. Ele assistiu a primeira estreia aqui no Brasil do Nova Esperança em 81, que foi quando chegou no cinema.
Nossa.
Tipo, o filme lançou em 77 e aqui no Brasil chegou em 81. Ele falou que assistiu num cinema na Baixada Santista aqui em São Paulo.
Mas ele assistiu mesmo ou foi tipo tudo assistindo a Surra da Madonna? Brincadeira.
Mas no caso ele era um Derry já. Calma. Inclusive um Derry muito interessante. Mas aí então, falando sobre
essas especulações
todas.
Eu vi que no trailer aparece meio que uma Rey, que eu não sei se é ela mesma, meio do lado negro.
Isso. E eu ela aparece dupla com... babado.
É, eu fiquei.
Bicha. Síncope.
Uma síncope, eu amo.
Tem um sabre meio duplo e ele vira.
É um sabre retrátil duplo vermelho.
Tá.
Mas então, eu vi um vídeo desse canal, Star Wars Theory, que tem no YouTube, que é um canal americano, falando que é desses canais assim, que quando lançam um livro, um trailer, ele vai analisar segundo por segundo. Então assim, ele acha que da mesma forma como a Rey tem aquele contato naquela caverna da ilha, que aparece ela refletida e tal, ele acha que também é um outro contato tipo aquele, porque tem um certo reflexo bem no canto do frame, sabe? E tem outra especulação também de que a Rey é um clone, já que ela, naquele momento de epifania, ela se vê multiplicada. Que mais? E aí tem toda a especulação de que aquilo possa ser só uma visão, ou também possa ser uma viagem epifânica como aquela que ela teve no episódio 8. Mas de fato, uma coisa muito importante, que é o que tá, acho que, deixando todo mundo mais ansioso para o filme, é que o Imperador Palpatine vai voltar. A Rey e o Kylo Ren, basicamente todo mundo, tem que ir até
o Imperador Palpatine.
Ele aparece no 6.
Ele aparece no 5, ele aparece no 6, ele aparece no 1, no 2 e no 3.
No 1, no 2 e no 3.
No 1 e no 2 ele aparece por holograma. No 3 ele aparece intercalado em holograma e também na figura do Senador Palpatine, como do Imperador. E do 4 ele não aparece. 4. Ele aparece por projeção, eu acho. Enfim, de certeza quinto e sexto, enfim.
De certeza, tipo, eu lembro dele no sexto, eu acho.
No quinto ele aparece com projeção pro Vader, quando ele fala que ele tem que encontrar o Luke.
Uhum.
Tá. Mas enfim, como eu falei, eles estão vindo por esse lado mais arqueológico, então a Rey e o Kylo Ren tem que ir até os escombros da Estrela da Morte, que foi destruída novamente no episódio 6.
Uhum.
E aí dessa forma tem toda uma teoria de que o Imperador Palpatine, ele fez vários clones dele mesmo ao longo do tempo, e isso de fato tem explicado em quadrinhos e em livros, porque o Imperador Palpatine ele era um dos grandes Sith Lords, porque ele teve o seu mestre, Sith Lord, ele foi um dos maiores também, que era o Darth Plagueis, que inclusive... Darth Plagueis. Foi ele que ensinou como dominar o lado negro da força para até salvar alguém, matar alguém ou criar alguém, porque também existe teoria de que foi o Imperador Palpatine que, através da força, gerou o Anakin na Shmi Skywalker, porque ela também, ela não teve pai, como se fosse um Jesus, que foi um Espírito Santo ali.
É religião mesmo, né, menino Jedi?
Tudo, né? E aí existe toda a história de que nesse processo que ele aprendeu todo esse lado negro da força com Darth Plagueis, ele aprendeu a criar o seu clone e meio que pra ele se tornar imortal, já que ele era tão aficionado por essa questão da imortalidade, uhum. Que é o que acaba sendo o fio de sedução do Anakin pra poder virar pro lado negro da força, pra poder reviver a Padmé, que é esse grande plot que leva o Anakin pro lado da força. Ele não quer que a Padme morra quando ela vai ter o Luke e a Leia, porque ele fica tendo essas visões ao longo do episódio 3.
Verdade.
O que você ia falar?
Não, eu tô pensando aqui, tentando... Eu acho que o trailer não conseguiu revelar muita coisa. Eles estão fazendo isso tem muito tempo com a Marvel em si.
É isso que
com os próprios filmes dessa nova trilogia, eles não estão revelando muita coisa sobre o filme. E eu não entrei muito nisso de... Nos outros filmes eu entrei muito de querer ler teoria e tudo. Nesse eu não acompanhei nada, porque como esse ano foi um ano muito forte da Disney... Eles basicamente estão de novembro pra cá só, tipo,
Star Wars.
A partir de novembro é que eles começaram a lançar trailer maior e tudo mais. Então eu não tô imaginando muita coisa. Eu quero ver muito o embate da Rey e do Kylo.
De novo,
de novo, sim. Eu quero entender muito de onde a Rey veio, se ela, tipo, se ela tem alguma ligação direta com o Luke, com a Leia, que eu acredito que tenha.
Sim.
Mas não sei se... Eu até pensei na possibilidade dela ser irmã do Kylo, mas eu acho que seria muito roteirada, seria muito...
Novela?
Muita novela, uau. É, Galactica.
Quer saber porque eu acho que é esse a grande revelação do episódio 9?
Nossa, gente, se foi isso.
Porque no universo expandido, a Leia e o Han Solo, eles têm dois filhos. Só que nesse novo rolê...
Eu sei que eles bebem muito das fontes dos universos expandidos nessa trilogia.
Exato. Nessa nova trilogia que eles lançaram, a Rey é uma anônima.
Sim.
Então, é tanto que no episódio no The Last Jedi, o Kylo Ren fala... eles não eram ninguém. Uhum. Seus pais não eram ninguém. Eles te venderam porque eles eram catadores de lixo igual a você. Uhum. Você não é ninguém, você não vem de lugar nenhum. E tipo, ele fala isso... Eu acho que é pós-luta.
Sim.
Dessa grande cena que a gente falou. E o que eu acredito que tenha acontecido é que... Mas aí talvez não faça muito sentido pelo lado do Kylo Ren. É que eles usaram da mesma tática quando o Ben Solo, que se tornou o Kylo Ren, ele atacou o Templo Jedi do Luke. E a partir daí, o Luke, a Leia e o Han Solo decidiram fazer a mesma coisa que o Yoda e o Obi-Wan fizeram com o Luke e a Leia. A gente vai separar eles, a gente vai manter tudo em segredo, e pra não dar merda. Porque aí, senão, ele poderia querer tomar ela também como pro lado negro da força, da mesma forma que o Darth Vader iria querer tomar o Luke e a Leia pro lado negro da força. E tanto que assim... Essas ligações de como a Rey, por exemplo, luta relativamente bem no episódio 7, que ela vai descobrindo a força, que o nome do filme é Despertar da Força, justamente porque...
Ela descobre ser um Jedi.
Ela se descobre como Jedi, fazendo todos os mind tricks de Jedi com os Stormtroopers, como ela luta relativamente bem contra o Kylo Ren. Então a minha teoria é de que eles têm algum tipo de relação, mesmo que não sejam de irmãos, que eles têm algum tipo de relação... No Templo Jedi.
Sim.
E que eles acabaram sendo separados justamente por eles terem tipo de conexão que aparece no episódio 8.
Ela é a primeira Jedi mulher nos filmes? Tipo, tirando a Leia.
Como protagonista,
a Leia
sim.
A Leia não exerce a força. Assim.
Sim, a Leia mesmo. Ficou dito que a Leia mesmo falava que ela usaria a força dela na política e não pro lado guerreiro da força, digamos assim.
Tá. Ela é tipo a Pan. Que é a primeira Super Saiyajin da família.
Isso, ela com o protagonismo de desenvolver a história dela.
Eu me estudando Dragon Ball.
Desenvolver ela como personagem principal, de fato é a primeira, mas nas outras histórias do episódio 2 e 3 aparecem Jedi mulheres, nas séries de desenho. É explorado muito mais esse lado feminino, tanto que uma das grandes personagens icônicas dessa série animada é a Ahsoka Tano, que era a...
É uma amarela?
Esverdeada.
Isso, eu sei que
ela tem ser. Dois.
Isso, ela tem tipo um negócio.
Dois cabos, o cabelo dela é tipo
uns dreads grandes,
isso.
É, eu sei.
E a história dela é muito legal porque ela foi aprendiz do Anakin entre o episódio 2 e o episódio 3, mas ela foi expulsa do Jedi porque ela foi acusada de matar uma pessoa injustamente, só que na verdade quem matou foi a Sage Ventress, que é a aprendiz do Conde Dooku, nas Guerras Clônicas, mas ela não aparece nos filmes, ela só aparece no desenho.
Uhum.
E aí depois a Ahsoka, ela se decepciona com o Jedi, porque ela é acusada injustamente, e ela acaba seguindo o caminho dela própria. Que
gosto.
É, tipo, entre o equilíbrio entre o lado negro da força e o lado da luz.
Chato.
Que tanto que o sabre dela é branco. Como se ela não tivesse lados, porque... Acredito que você já tenha percebido, o Sith, ele tem
o cristal vermelho.
E os Jedi, eles podem ter o cristal amarelo, o cristal verde, azul e o roxo.
Eu achava que o verde era só do Yoda.
Não. Cada cor do Jedi, ele é como se fosse... representava uma função de Jedi que você fosse. Então tem o Jedi embaixador, que ele é o verde, o azul. O Jedi verde é o que trabalha mais as questões da força com sua consciência, da meditação, que é muito da função do Yoda, do Qui-Gon Jinn, e do Luke também. Então você é muito mais como se fosse mais um lado de mediunidade da força. E você tem o roxo, que é um fun fact muito legal, que ele não existia no universo até o Samuel L. Jackson receber o papel, e ele pediu pro George Lucas fazer ele roxo.
Por quê?
Porque ele achava que o Mestre Windu deveria ter um sabre de luz diferente pelo personagem que ele era, pelo que ele representava. E também era como... Porque o Mestre Windu, ele tem um domínio da força que ele tá bem ali no limite entre a luz e o lado negro da força. Mas ainda assim, o Jedi é muito íntegro. Então por isso que ele usa o sabre azul com o sabre vermelho, o roxo, ver esse tipo de Jedi.
Olha só, menino. O
Lady
azul
Gaga,
com vermelho da roxo, já diria.
Lady Gaga fez escola, gente. Conceito e aclamação. E aí, o amarelo são os Jedi Sentinelas. E todos eles são cristais neutros que você, a partir do que você escolhe, você sabe que você vai ser, o cristal ele se molda aquilo.
Não sabia, não.
E também com até o próprio o cristal do Sith, ele é um cristal, ele se chama assim, a Cried Crystal, se não me engano, ou Broken Crystal, não. É como se fosse uma indicação de que o Kyber Crystal que o Sith ele usou, ele veio de um Jedi. Que é como se fosse um sacrifício.
Tá.
Então ele sangra o cristal.
É
como se ele fizesse o cristal sangrar pela morte do ele fosse por ele ter sido corrompido da luz pro lado negro da força. Inclusive nesse canal que eu falei, a Star Wars Theory fala como foi que o Vader ele sangrou o cristal dele para o sabre dele virar vermelho através das histórias em quadrinho. Então ele vai contra toda a história canônica.
Bom, vamos para a franquice, então.
Vamos.
Antes de, já que você já tá falando do seu, o filme estreia dia 19, né?
Isso, mas eu tenho mais alguns...
Não, então, só pra falar, o filme estreia dia 19 de dezembro.
Obcecada!
Que é uma quinta-feira, dia 19 de dezembro agora, e... Enfim, deve estar com suas pré-estreias esgotadas com certeza, baldes esgotados de R$400.
Não tá em tava vendendo ainda.
Nada.
Mas autuado pelo Procon, tranquilo.
Então, deixa eu... Você quer falar? Você tem esse canal?
Eu tenho o canal, a Star Wars Theory. Influencia esse quadro que a gente vai falar uma coisa que provavelmente agora vai ser relacionada ao filme ou não.
Como ela, eu vou dar dica do filme de terror.
Tá de Star Trek. Fala de Star Trek, pelo menos. Flash Gordon. Ah, vai do Flash Gordon.
Assista Flash Gordon, é ótimo. É, sim. Entretenimento.
É, o Star Wars Theory é um canal americano. É um canal americano que fala sobre todo aspecto de teoria e cultura do mundo Jedi. É, tem também alguns vídeos do canal da Disney falando sobre o novo parque e também de vários outros. É, a gente acabou não falando sobre isso.
Influencie-se, vão ao novo parque de Star Wars.
Vão ao Galaxy Edge. É, mas inclusive tem tem um vídeo da Carol Pinheiro fazendo um vlog no parque do Star Wars que vale a pena assistir. Ela foi convidada para poder, dentro da coletiva de imprensa, falar
o
sobre.
Abre agora?
Sim.
Ah, tá.
É fantástico. Eles se recriaram a Millennium Falcon em tamanho real. Se você estivesse num porto espacial de Star Wars. Então você vê os Stormtroopers andando, tem show com os. Com os Jedi, inclusive, era muito legal a área do Star Wars que já existia no Hollywood Studios, que antigamente era MGM Studios, e eu fui tanto quando era MGM quanto era no Hollywood, e eu me senti assim, uma criança realizada de fato. Sabe quanto todo sentido da Disney de você se sentir naquela magia, pra mim funcionava ali. Eu imagino que dessa vez deve estar mais perfeito ainda, porque você vai ter cardápio inspirado no Star Wars, tanto que vai ter o leite azul da Festa Fantasma. É, você tem uma ride pra você criar o seu próprio sabre de luz, que você pode levar ele depois. Custa $200 só pra você fazer essa ride, se você quiser levar o sabre. Custa, mas enfim. Escolhas. $200. É... Mas é fã, tem um, no vídeo, no vlog, mostra toda essa ride, assim, muito, 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 muito foda. É, então vale a pena também você ficar com esse gostinho de querer ir pra esse parque. Então, Star Wars Theory, vlog da Carol Pinheiro sobre o Star Wars, mas também tem outros de canais mais específicos da saga falando sobre isso. E também eu queria indicar um jogo que tem pra PlayStation e Xbox, que é o Star Wars... É... Nossa, me esqueci o nome do filme. Agora, peraí.
Enquanto isso...
Star Wars The Force Unleashed 2.
Ela lembrou.
Isso. O jogo faz parte do cânone. Ele é de quando o Darth Vader e o Imperador Palpatine estavam fazendo esse trabalho de tentar clonar um Jedi. Então eles faziam... O trabalho dos clones que eles fizeram no episódio 2, mas eles tentavam inserir a força dentro desse clone, mas sempre acabava dando errado. Até que esse clone, que é o personagem principal do jogo, ele se rebela e fica nesse conflito entre o lado negro e o lado da luz, da força. E é muito, 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 muito foda toda a história do filme. E eles também lançaram um novo agora, logo após a Ordem 66, que é quando os Jedi são traídos pela República. E também tem um jogo de realidade virtual do Vader, que também é canônico e fala muito sobre essas questões arqueológicas de runas e artefatos de Star Wars que eu mencionei.
Tem mais?
Não.
Olha, acabou, menino.
É, o meu influencício é um pouco óbvio, que é o Toys That Made Us.
Ai, perfeito.
Que tem no Netflix. É uma série documental que fala sobre os brinquedos que fizeram parte da nossa infância. E ele tem um episódio específico que fala sobre Star Wars. E ele fala sobre como o George Lucas...
Luquinhas pra você ver.
Meu best friend is Oz Lucas.
Não é? Como o George Lucas negociou e como ele foi importante na indústria, os brinquedos e todas as negociações. Eles falam das negociações sobre o merchandising do filme. É muito bom. A série em si é muito boa, a série documental. Eu acho que tem 4 temporadas já.
Isso.
Fala da Barbie, fala do G.I. Joe,
Ranger,
fala
do Power Rangers,
fala de Star Wars. É muito boa.
Ninja,
tem
fala
muito...
da Hello Kitty.
São 4 temporadas, se a gente fosse citar cada episódio.
Não, mas só os highlights.
É muito bom, tem no Netflix, assistam lá. Lá na CCXP, eu assisti um painel do 01, que é o programa lá da Globo com o Thiago Leifert. E puxando o gancho do parque, eles gravaram um programa específico no parque de Star Wars. É. E esse programa vai ser exibido no dia 23 de fevereiro. Vai ser um programa de meia hora. É, e vai ser só o especial sobre o parque de Star Wars.
Ai,
e não vai ser exibido não vai ser exibido no sábado, tipo, depois de altas horas. Vai ser exibido no domingo, à 1 da tarde.
Ai,
então, acessível. E vai dar pra ver. Eu fiquei bem ansioso pra ver o que vai ser. É um domingo de carnaval.
Tudo.
Mas é, vai ser bem legal. 23 de fevereiro.
É, o meu é mais rápido. Eu vou... Meu influencer vai ser um filme, chama Metrópolis. É o primeiro filme de que as pessoas consideram como filme de ficção científica.
Pesou.
Ele é de 1927, do Fritz Lang.
É de 27?
É, 27 ou 28.
Nossa.
É, ele é um filme... Ele é expressionista. É, ele também trabalha essa questão de linguagem, do ponto de vista estético, absurdamente. E foi muito importante para o próprio Star Wars também. E... Eu acredito que, junto de outros filmes, como o até do... Não, bicho.
Não é? Que filme é?
As Mães, uma animação.
Não, uma animação esse, amigo.
É não?
Mas não, esse daqui, não é?
Isso.
Então, é porque tem um em cima que era...
Ah, tá.
Era animação mesmo.
Mas... É, porque a cara deu um pouco beta, gente.
É o quê?
É o quê? Não. Mas basicamente ele é muito importante, ele sintetizava desde aquela época. É, tem vários aspectos que, até estéticos, que foram reprisados, assim, tipo o fato da protagonista. É tipo uma versão feminina da C3PO. É, mas ele influenciou todo e qualquer filme, independente do país que veio depois, que tratava dessa questão de ficção científica. Como a gente até falou, vocês citaram aqui Flash Gordon, a Varela, Star Trek, o 2001, enfim,
Planeta dos Macacos.
Então, é muito importante, é um filme de muito tempo atrás, daqui a pouco tá completando o centenário, né? Meu Deus do céu, já estamos em 2019.
Bicho, 2027.
Belíssimo. Então, assistam e aproveitem, porque cinema é assim, donos.
Assistam e aproveitem, cinema é assim, amei.
E é isso, gente. Vamos encerrar esse episódio especial intergaláctico sobre Star Wars. É, sigam a gente nas redes sociais, mandem nos grupos.
Piramidem.
Mandem para esse episódio para os amigos que vão assistir junto com vocês o Star Wars.
Porque LGBT também é nerd, sim, gosta disso, as palhaçadas também, sim.
Ai, saudades os nerds pop da CCXP, Jesus. Mas é isso, gente. Sigam a gente no Twitter, no Instagram. É, somos @sururupok. E que a força esteja com vocês.
Olha só.
Beijos, abraços. Sabe piscando.
Olá.